Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio dia e meio até as 13 horas. Abri o programa com essa pequena canção do músico inglês Anthony Phillips, que é um guitarrista fantástico, também tecladista, que fez parte da primeira formação da banda inglesa de rock progressivo, o Genesis. O Anthony Phillips foi o primeiro guitarrista, participou dos dois primeiros discos do Genesis, em 1969 e 1970, e logo depois ele saiu e entrou outro grande guitarrista no Genesis, o Steve Hackett. E o Anthony Phillips passou a fazer uma carreira solo bem discreta, bem tranquila, com muitos trabalhos acústicos de violão clássico, guitarra acústica e, nos últimos anos, alguns trabalhos eletrônicos também, porque ele conhece bem a parte dos teclados. O nome do CD do Anthony Phillips se chama Dragonfly Dreams, faz parte de uma coleção chamada Private Parts and Pieces, parte 9. Dragonfly Dreams, essa é a 18ª faixa do disco, uma música bem curtinha, bem legalzinha. Bom, vamos lá. Eu vou tentar passar para vocês, dentro do tempo que a gente tem, uma informação que, no meio de semana, eu estava fazendo um curso chamado Onsattva, É um curso fechado com uma turma que já vem há vários anos estudando comigo. E esse curso é todo baseado nos ensinamentos hinduístas, budistas e taoístas clássicos, notadamente os ensinamentos oriundos da antiga Índia, onde eu vou fazendo uma atualização dos diversos ensinamentos clássicos dos grandes mestres da Índia antiga e eu vou adaptando numa leitura, ou melhor, numa releitura espiritualista moderna para os meus alunos. E, nesse meio de semana, eu estava explicando para as pessoas a noção de Dharma. E eu vou falar rapidamente para vocês o que é, porque eu acabei escrevendo um texto muito legal sobre Dharma, que é a ação sadia que a pessoa pode propagar, pode agir através de um parâmetro superior. Então, a palavra Dharma vem do sânscrito, significando, literalmente, trabalho, dever, a missão da pessoa, tudo aquilo que a pessoa possa fazer de positivo baseado em preceitos maiores, celestes, além do ego dos homens. Acontece que para entender a palavra Dharma, nós precisamos entender o que é karma. Para os hindus, os grandes mestres, os rishis da Índia, ao observar os eventos da natureza, a sucessão das várias vidas, estudando a reencarnação, os mestres da Índia falavam que não era uma vida só, mas diversas, encadeando numa evolução contínua para o espírito. Então eles alertavam que todas as causas geradas numa vida poderiam ter seus efeitos passando de uma vida para outra e surgindo os efeitos de causas anteriores numa vida à frente. E chamaram essa noção de karma, que significa literalmente em sânscrito ação. Ou seja, toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito, naturalmente. Isso não tem nada a ver com a religião X ou Y, isso é lei da natureza, não há efeito sem causa. Os grandes mestres da Índia, acoplando essa lei da natureza, que eles chamaram de lei do karma, dentro da continuidade da vida do ser humano ao longo de multividas, ao longo das várias reencarnações, passaram a considerar que de repente a pessoa gera uma ação e antes que a reação apareça ao longo do tempo, o corpo dela decai, morre, ela é projetada para fora do corpo e vai morar no plano extrafísico e com o passar do tempo, que varia de poucos anos para uns a muitos anos para outros, dependendo do que a consciência precisa aprender, a pessoa encaixa no novo corpo e o efeito de uma vida anterior pode surgir nessa vida à frente, porque o corpo é diferente, mas o espírito é o mesmo e a pessoa não lembra de outras vidas porque o cérebro é outro, a condição é nova, a memória das vidas anteriores está dentro da própria consciência, mas isso não consegue passar para dentro do cérebro, no estado da vigília física. É como se fosse um grande arquivo compactado e o cérebro não tem recurso para poder baixar, não tem banda larga para poder descer o programa e equilibrar a memória de várias vidas. Isso é assim para a maioria dos seres humanos, porque não lembrando do passado, a gente começa uma nova etapa como se fosse outro jogo. E aí a gente vem mais animado, tentando melhorar, tentando acertar dessa vez. Então a noção de karma, no sentido, toda ação gera uma reação, seja agora, seja depois, o efeito procura a sua causa correspondente. Acontece que quando a noção de karma chegou aqui no Ocidente, imediatamente, e isso foi no século XIX, os ocidentais associaram a expressão karma com a velha noção do pecado original, né? Aquela coisa da culpa judaico-cristã, do ser humano nascer já pecador por causa de Adão, Eva, e toda aquela coisa mitológica que o que está baseada na Bíblia, então, e que naturalmente um cristão segue de forma padronizada. Mas, imediatamente, a palavra karma foi revestida de uma noção de culpa, que no Oriente não havia, porque apenas era a noção da natureza, toda causa gera um efeito. E se a causa é boa, por que o efeito vai ser ruim? Só que aqui no Ocidente, a palavra karma foi associada à noção de culpa. Então, derivado disso, nós temos hoje como uma herança trágica, né, ruim disso, que quando uma pessoa escuta falar a palavra karma, ela pensa logo em pagar alguma coisa ou em ser punida por alguma coisa dessa ou de outra vida. Mas dentro da palavra karma também está toda a criatividade humana de gerar causas melhores para que aconteçam efeitos melhores. Então, a palavra karma não tem nada a ver com pagar ou punir, simplesmente é a causa que gera efeito. E toda causa gerada anteriormente não tem como ser mudada, porque é o passado, e o efeito virá inexoravelmente. Entretanto, nós podemos gerar novas causas agora para gerar novos efeitos criativos que possam melhorar o processo para que possa equilibrar essa balança, né? Essa conta. Vamos chamar assim. Nenhum de nós veio para cá só para pagar ou para ser punido ou para sofrer. A gente veio para criar, para ser feliz, para fazer coisas boas e tocar a bola para frente também. Então, caminhar com o peso da culpa desce de outra vida é um tremendo engano, porque com culpa o ser humano fica cheio de peso na consciência e aí não consegue ser livre para ter a liberdade de amar, de criar e ser feliz. Então, é muito importante ter a noção correta da expressão karma, causa que gera efeito. E se não dá para mudar a causa anterior, que gera um efeito agora, pelo menos dá para mudar a consciência da gente, para que quando o efeito aparecer, nossa consciência esteja bem desperta, bem consciente, para a gente poder transformar esse efeito em alguma coisa melhor, ou no mínimo, transformar aquilo que parece uma prova numa lição, num crescimento, num aprendizado. Isso significa transformar o karma. E nesse sentido, que não é transformar um efeito, porque ele tem uma causa e não dá para violar leis da natureza, mas transformar a consciência para que, diante dos efeitos de causas anteriores, nós possamos lidar melhor e reagir melhor diante das coisas que acontecem e não reagir de forma passiva, mas sim de forma ativa, transformando todas as coisas que rolam em lição e aprendizado e, ao mesmo tempo, sendo feliz, mesmo em meio a diversas provações, que, em lugar de reclamação, que tal tirar lição? Isso significa transformar karma em dharma. E a palavra dharma significa o dever, o trabalho de transformação que alguém faz para poder reverter todo o quadro negativo em alguma coisa melhor. Isso é o dharma, o mérito de cada um, o esforço de cada um em tentar melhorar o meio onde está e a própria consciência. Inclusive, no próximo programa, eu vou dar sequência nesse assunto com mais detalhes sobre a palavra dharma, porque o nosso tempo é curto e eu tenho que ler esse texto aqui, talvez não dê tempo, então vou dividir em duas partes. Na semana que vem eu continuo uma explicação mais técnica sobre a palavra karma. O texto que eu escrevi está baseado num grande poeta hindu chamado Rabindranath Tagore, que eu admiro muito, né? E eu estava lendo um texto dele e me inspirei a escrever esse texto sobre Dharma, que era uma aula que eu daria para os meus alunos. E ali na frente do pessoal eu acabei escrevendo isso aqui. Então, Dharma, a ação sadia de cada um. O nosso amigo Evaldo Ribeiro está ali na parte técnica, dando aquele apoio aí para a gente. Tinha tempo que eu não fazia o programa junto com o Evaldo. Ele me abandonou, me trocou por outro apresentador, né? Agora que você está olhando, você me trocou por outro apresentador. Fazia tempo que eu não fazia o programa com o Evaldo. E está aqui também no nosso estúdio o nosso querido amigo Áureo Corrá, grande músico New Age do país, nosso querido amigo. Está aqui batendo um papo com o Evaldo ali nos bastidores. Evaldo, vamos lá? Coloca para a gente esse CD do Mahanta Das. O CD se chama Meditation, Contemplation and Samadhi. Eu vou usar a segunda faixa, que se chama Infinity, que é o tema de abertura do nosso programa, né? E vou usar como trilha sonora enquanto eu vou ler esse texto sobre Dharma. O Evaldo vai liberar o som para a gente ali. E como é a trilha sonora do programa, vocês já conhecem. Evaldo, tudo prontinho aí? Vamos lá então, por favor? E eu vou ler o texto aqui que se chama Ação Sadia. Ação Sadia. Só o grande espírito conhece o coração de cada ser e o quião de luz correspondente a cada um. Dharma é a ação sadia e baseia-se na luz. Dharma é realizar o seu melhor, sempre ancorado na consciência cósmica. O Eterno sabe de todas as formas condensadas nos planos fenomênicos, mas é na essência que ele lê as coisas que estão no coração dos homens. Assim também, o estudante espiritual observa o jogo ilusório das formas e procura descobrir a essência imperecível que anima as ações dos homens. Quem está lúcido vê o véu das coisas, mas também vê além dele. Vê a luz que não tem idade ou aparência, brilhando bem no centro dos corações. E sabe que ali está, a verdade de cada um. Aquele que é consciente do próprio espírito sabe que as aparências enganam muito e que o real só é percebido quando se sente o coração de alguém, e sabe que, diante do coração do Eterno, não há o que esconder. Por vezes, os homens sobrepõem camadas e mais camadas de emoções escuras sobre os seus próprios corações, e o resultado disso aparece como faixas trevosas, bloqueando e apertando o centro cardíaco. E então surge a dor, que vem de dentro, filha direta da asfixia e do embotamento do próprio espírito. E a cura está na luz, sempre nela. E quem está lúcido sabe que ela é a sua grande fiadora, porque, diante da luz, não há o que esconder. Só o grande arquiteto do universo sabe o quinhão de luz de cada ser, e cabe a cada um a responsabilidade de dar o seu melhor. Dharma é a ação sadia, portanto, que cada um faça o seu, e que a luz seja a fiadora dessa jornada. O quinhão de luz é com o todo. Aos homens cabe a ação sadia, e com a luz, a sua proteção. Quem é da luz, busca a luz, nem mais, nem menos. E quem quer ter mais luz, que seja luz. Ok, amigos, esse texto se chama Ação Sadia, está no rascunho ainda, eu nem passei a limpo. E esse CD, que é a abertura do nosso programa, é do professor de yoga e músico italiano Mahanta Das, O CD se chama Meditation, Contemplation and Samadhi, e essa é a segunda faixa do disco, que é importado lá da Itália, chama-se Infinity. Eu já toquei esse disco ao longo dos anos muitas vezes aqui, em especiais musicais, tá? Muitos ouvintes pedem para tocar essa música, o CD inteiro, mas como eu já fiz isso tantas vezes ao longo dos anos, não dá para ficar fazendo toda hora. E se eu me lembro bem, o ano passado eu fiz isso, passei as músicas desse disco. Então, daqui a alguns meses eu faço um especial novamente com esse CD para vocês gravarem, quem não tem ainda essa gravação, tá bom? Vou deixar o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. Aqui em São Paulo, para quem quiser informações sobre o trabalho que a gente faz aqui, sobre as experiências fora do corpo, os chakras e os temas espirituais em geral. Temos um site na internet muito grande, é o www.ippb.org.br. Eu vou soletrar ippb.org.br. ippb.org.br. E o site tem muitas informações sobre saídas do corpo, sobre temas espirituais em geral, vida após a morte, reencarnação, chakras, consciência, temas espirituais em geral, sempre estudados de uma forma universalista e sempre equilibrando as informações do Velho Oriente com as informações do Moderno Ocidente e fazendo daí uma harmonia, um equilíbrio das informações espirituais que a gente tanto gosta de estudar, né? Temos aqui na nossa parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro. Evaldo, obrigado aí pela ajuda, aí pelo apoio no programa de hoje. Eu não tenho visto muito o Evaldo, porque o programa é de domingo e raramente o Evaldo está aqui de domingo para eu encontrar com ele. Mas foi legal aqui ter vindo hoje, porque o Áureo está ali, né? Tinha tempo que eu não vi o meu amigo Áureo Corral, grande músico brasileiro aí, New Age, e nós estamos combinando com o Áureo Corral uma apresentação lá no IPPB, no mês de abril ou maio, onde o Áureo vai fazer uma apresentação New Age, um concerto New Age. O Evaldo também vai assistir a primeira apresentação que ele vai fazer, né? Então, o Áureo vai fazer essa apresentação New Age, o Evaldo vai estar lá também assistindo no dia, vai ser uma sexta-feira à noite, em abril ou maio, oportunamente eu avisarei aqui para vocês. Evaldo, tempo está em cima já aí? Faltando um pouquinho? 3 minutinhos? Ainda para cá? Ah, então dá tempo de falar mais alguma coisinha, né? Seguinte, dentro da noção de Dharma, ou seja, toda ação sadia que alguém pode realizar, qualquer coisa boa que alguém faça é Dharma, no sentido espiritual do termo. Agora, observa bem, Dharma também é a missão de cada pessoa, é fazer o melhor ao qual a pessoa tem noção, o caminho que ela vai seguir, aquilo que lhe diz algo ao coração e que ela sabe que ela está dentro da etapa de vida dela e que tem que realizar aquilo. Então, deixa eu me dar um exemplo. Qual é a missão de um médico? Curar. Qual é a missão de um professor? Ensinar. Qual é a missão de um policial? Proteger. Qual é a missão de um bombeiro? Prestar assistência. Salvar. Qual é a missão, por exemplo, de um médium? Poxa, fazer o seu ótimo trabalho como médium. Qual é a missão de um padre? Poxa, ser um bom pastor das pessoas que frequentam a sua igreja. Qual é a missão de um pastor evangélico? Ser um pastor para o seu rebanho que vai ali escutar as palavras sadias da Bíblia, né? E eu estou falando de grupos evangélicos sérios, não estou falando de outros grupos que exploram a população com arrecadação de grana, que a gente sabe que, infelizmente, é assim. Eu estou falando de gente séria, pastores bons, que trabalham ali passando as informações legais e não ficam criticando a religião de ninguém, porque estão prestando atenção na religião deles e porque sabem que o caminho do amor e o caminho de Jesus não passa pelo julgamento da conduta alheia e nem ficar atacando o pensamento diferente dos outros. Quem faz isso nem segue a Bíblia, nem segue Jesus. Na verdade, é uma impostura que muitos fazem, mas deixa para lá, isso não é problema nosso. Então, a partir daí, qualquer pessoa fazendo sua tarefa bem, por exemplo, qual é a missão de um pai ou de uma mãe? Educar seus filhos, fazer o melhor possível nessa educação, sem negligenciar. Qual é a missão de um bom profissional? Fazer seu trabalho direitinho na área que tiver. Então, tudo isso é Dharma. Ou seja, faz o seu trabalho direito. Faz com coração, faz com amor. E aí, se cada um fizer a sua parte direitinho e com amor, o mundo inteiro cresce. O problema é que cada um fica prestando atenção no trabalho do outro, criticando, e acaba não vendo seus próprios defeitos e aí não faz o seu trabalho direito. Porque é mais fácil enxergar o defeito alheio do que observar a qualidade, né? Só que ao observar o defeito alheio, a gente gente sintoniza o defeito da gente com o defeito do outro. Se a gente observar a qualidade do outro, nós vamos sintonizar a qualidade da gente e vamos melhorar a nossa própria qualidade com a qualidade do outro. E eu nunca consegui entender por que as pessoas não são felizes com a felicidade dos outros. Né? De repente alguém está feliz com alguma coisa, por que você não fica feliz pelo outro? Ah, mas não é comigo, e daí? Se o teu irmão está feliz, teu amigo está feliz, fica feliz por ele, né? Nem sempre a felicidade bate na porta da gente naquele momento, porque existem vários momentos. E felicidade é um estado de consciência. Ter noção disso também é Dharma. No próximo programa, a gente continua com esse papo. Tá? O Evaldo está pedindo para deixar novamente o site www.ippb.org.br, telefone 2063-5381. Domingo que vem a gente continua com esse bate-papo sobre Karma e Dharma. Até mais, pessoal.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.